13 de junho, auditório da Prefeitura Municipal. Temos a honra de realizar no dia de hoje o evento que presta contas aos 150 dias do governo municipal. A sociedade palmitense conhecerá os investimentos realizados pela Prefeitura do município. Nesse momento, vamos dar início à solenidade dos atos dos 150 dias do governo municipal, convidando ao palco prefeita Giovana, prefeito Tamara, que já estão aqui conosco. Também quero convidar os secretários para se posicionar. Secretária Angélica, secretária Gigi, secretária Dali, secretária Andréia, secretário Gelson, secretário Carlos. E a secretária Marli não pôde estar presente por motivo de força maior. Edson também, chefe de gabinete, por favor. Passaremos agora a palavra para a prefeita Giovanna Giacomoli e o vice-prefeito Itamar Fiorese para a apresentação das ações.
Muito bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso vice-prefeito municipal, Itamar Fiorese, cumprimentar a nossa secretária de Assistência Social, Adelise Westerlein, nossa secretária da Saúde, Daliane Han, secretário de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços, Gelson Bride, secretário do DMR, Carlos Schlemmer, nossa secretária de Administração, Planejamento e Finanças, município de Palmitos, Andréia Schenato, secretária da Agricultura e Meio Ambiente, Angélica Kini, e o nosso chefe de gabinete, Edson De Lazari. Gostaria também de justificar a ausência da nossa secretária da Educação, ao tempo que a gente se solidariza com a mesma pela passagem, da sua sogra, que ocorreu hoje pela manhã no Hospital Regional de Palmitos. Então, justificando a ausência da secretária da Educação, Marli Camargo, né, pelo falecimento da sua sogra, ao qual desejamos muita força e os nossos sentimentos de pesar nesse momento de dor. Hoje é um momento especial. Gostaria que a gente pudesse fazer deste um momento de ação, acima de tudo, colocar o quanto é importante nós estarmos aqui, neste momento reservado à imprensa, mas que com certeza chegará ao nosso principal objetivo de governo, que é o nosso munícipe. Através da imprensa, e aqui eu quero cumprimentar toda a imprensa, falada, escrita, e aqueles que nos assistem também, da importância, né, dos meios de comunicação para que a gente possa realizar momentos como esse. Cumprimentar também aqui a Filó, né, na pessoa do professor Dirceu e da Edna, que nos dão todo esse suporte necessário também para que momentos como esse aconteçam. Então, Palmitos hoje inicia após um período aí de praticamente 6 meses de gestão, aproximadamente 150 dias, né? Nós temos a nossa, e sempre foi o nosso maior, a nossa maior meta de governo, o foco na escuta das pessoas, no planejamento e, obviamente, na ação. Então, nós temos um slogan que é do nosso governo: a voz do povo é o que nos move. Porque acreditamos, tanto eu como nosso vice-prefeito Itamar, que é ouvindo o povo as demandas, né, que vêm do nosso povo, é que nós poderemos fazer um município melhor. Aqui, então, faremos um balanço das principais entregas e também do que se resumiu esses 150 dias de governo. Nós entramos na administração em 1º de janeiro e foi um período, obviamente, de reconhecimento das estruturas, né, dos processos, e isso é natural que precise, que leva algum tempo, né? Então, às vezes, muitas vezes, a gente era questionado, mas nós estávamos, obviamente, trabalhando bastante para entender todo o processo e para chegar aqui também hoje e poder apresentar esse balanço dos 150 dias. Esse material que a gente vai apresentar para vocês, tá, é uma iniciativa que marca o nosso comprometimento de uma gestão transparente e com proximidade à nossa população. Nós nos comprometemos a isso, a dialogar, a ouvir, e gestão pública precisa ser assim, mas também precisa ter uma direção. Por isso aqui vocês irão ouvir a gente falar muito em planejamento, em prestação de contas. E também estamos, quero destacar, apenas começando, né? Então, pedir paciência e compreensão a todos. Esta prestação de contas, então, ela será marcada por uma série de encontros e ações que nós faremos aqui ao longo desta semana. A primeira delas, então, é aqui, a entrevista coletiva com toda a imprensa do município de Palmitos, imprensa regional também. E depois também faremos uma explanação aos poder legislativo e a toda a comunidade, né? A sociedade civil, lideranças comunitárias, reafirmando, né, o nosso comprometimento aí de levar as ações do governo a todos os meios que a gente considera importante para o crescimento do nosso município. A gente começa, então, falando sobre planejamento, equilíbrio fiscal e a participação popular. Nós temos um foco na gestão eficiente e o nosso município, ele conseguiu manter um saldo positivo nas contas públicas. Os dados revelam que há uma administração que valoriza o planejamento e mostrando aqui que o saldo herdado no ano de 2024, da então gestão anterior, ele foi o saldo livre considerado superior a 16 milhões de reais. E isso eu falo em recursos livres. Mesmo diante de várias obras em andamento, compromissos assumidos, o município fechou agora, o nosso primeiro quadrimestre desta administração, fechou com superávit. Então, nós fechamos. Os dados que nós falaremos nessa entrevista coletiva, eles se dizem respeito ao primeiro quadrimestre do ano de 2025. Ok? Então, nós assumimos a gestão da prefeitura com um saldo de R$ 55.206.846,11. Este era o saldo bancário existente na época, 31 de dezembro de 2025. Está aqui. Desses saldos, tá, nós recebemos restos a pagar, né, que são obras já licitadas, empenhadas, um valor total de R$ 26.983.822,05. Este saldo são obras que estão licitadas e com saldo já em conta para pagamento. Então, é um saldo reservado. O saldo geral, então, no total de recursos vinculados, né? Esse aí, o saldo, então, que também está vinculado à saúde, R$ 5.795.051,23. O saldo do Fundo de Assistência Social, R$ 1.335.697,51. Saldo do Fundeb, com relação à pasta da educação, R$ 1.037.307,43. E outras vinculações, três, que aí nós falamos em COSIP, que é o fundo que é da energia elétrica, energia urbana, né? Ai, como é que agora me fugiu da... Iluminação pública, exato. Do FEP, que é o Fundo Especial do Petróleo, do Fundo de Participação dos Municípios, além de emendas de bancadas que ainda não estão empenhadas, que é no total de R$3.227.156,37. Então, o saldo real livre, aquele saldo que a administração pode usar em qualquer ato que ela queira fazer, é o saldo que nós herdamos de R$16.792.811,33. Então, aqui é muito importante a gente salientar que nós recebemos mais de 30 obras que já estavam licitadas pelo governo anterior, a qual tem uma soma total aqui de R$28.189.855,85. Essas obras, elas estão licitadas, empenhadas e, obviamente, elas serão entregues, porque a gestão anterior licitou a obra, mas deixou o dinheiro para o pagamento. Gestão muito comprometida e está aqui ao qual a gente vai realizar todas essas obras, não tenham dúvida. Porém, nós temos algumas peculiaridades e isso a gente precisa pegar aqui, não vou citar das 32 obras que a gente tem, mas nós pegando, por exemplo, a rua Anitta Garibaldi. Ela tem um total, a rua Anitta Garibaldi, ela tem um total da obra de empenhado, né? O valor da obra saiu por R$587.579,67. Porém, esta obra ela já está concluída. Porém, ela existe neste contrato uma supressão de R$197.138,71. E aí a gente pensa, essa obra já está concluída, mas houve uma supressão. Essa supressão, então, ela se destina à base, pavimentação, limpeza e drenagem pluvial. A rua Anitta Garibaldi, então, já fica para a nossa administração. Nós precisamos fazer um novo projeto naquela rua, porque ela se encontra com problema de drenagem e, assim, também um problema na lateral dela, onde se encontra entre o corpo da pista e o passeio. Existe ali uma situação que precisa ser resolvida, que está sendo muito prejudicial às pessoas que ali transitam. Portanto, desse total de quase 600 mil, quase 200 foram suprimidos. Então, é importante que agora... mas a obra está concluída e ainda precisamos... Esse valor de supressão ele aconteceu no dia 13 de dezembro de 2024. Então, assim, a gente entende que precisa entregar uma obra com capricho e funcional para a população. Já verificamos nas últimas chuvas aí que deu problema de drenagem. Então, nós precisamos realizar um novo projeto e, com certeza, fazer a recuperação desta via. Temos também... outro exemplo que eu posso pegar aqui é da pavimentação da asfáltica da linha Santa Maria Goretti, um total de aproximadamente 740 mil o total da obra. Né? Foi feito um aditivo nesta obra de 104.665,76 e uma supressão. Né? O aditivo, então, foi relativo a execução de remendo, alargamento da base e drenagem pluvial. E a supressão foi feita pela retirada de sarjeta. Aí é mais parte de engenharia, mas só para que vocês tenham conhecimento de que as obras e o valor entregue, muitas vezes, eles não fecham exatamente como o previsto na licitação. Temos mais algumas obras aí, vice? Quer falar de alguma?
Então, bom dia. Bom dia à imprensa, bom dia aos nossos secretários, a nossa prefeita Giovana. Dizer que um exemplo também é o nosso ginásio de esportes, onde nós temos uma obra, hoje ela está quase concluída, mas lá foi feito no seguinte modo, a frente do ginásio, a entrada do ginásio, onde que a gente chega para entrar, ele só tinha, na época, meia pista de asfaltamento. O resto era calçamento, né? Então, quando eles começaram essa obra, a empresa R3 começou essa obra, eu esteve lá no dia e olhei o projeto e vi que ia só ter meia pista de asfaltamento. Então, eu conversando com a Gil, a gente voltou lá e a gente sabe que não ia ser uma obra de qualidade. Então, nós voltamos lá e pedimos para se fazer um aditivo nessa obra. Só esse aditivo ainda não foi nos passado e nós pedimos para fazer toda a parte dela em asfaltamento. Então, hoje nós estamos fazendo também no ginásio, em torno dele, a calçada, que é um novo projeto que também tem que ser feito, né? Que não tinha esse projeto de calçada ao entorno dele. Então, nós pedimos um projeto onde que vamos concluir também essa obra. Um outro exemplo é no asfaltamento da linha Técio, né? Onde que nós tínhamos lá, se deparamos aí na época que a Planatera estava fazendo essa obra, ela nos procurou, uns agricultores ali na entrada da São Brás, onde tinha o posto de saúde, né? Ali então não ia ter nada de drenagem, então simplesmente a água ia estar por cima da pista e ia invadir as casas desses proprietários aí. Então o que que a gente fez? Voltamos lá, a gente se reuniu com os agricultores ali, o pessoal que mora ali nessa região, para ser feita a drenagem. Então foi concluído também ali um aditivo de drenagem, onde que a prefeitura também entrou com em torno de uns 150 metros, 160 metros aí de drenagem para chegar até o rio de tubulação. E uma parte a Planatera mesmo fez onde é que cabia o asfaltamento. Então esses são uns pontos que a gente quer colocar de aditivo que nós fizemos. Praticamente hoje todas as obras que estão sendo asfaltadas estão tendo aditivos, né, para ser concluídas, por causa de drenagem ou supressão aí que foram tiradas.
Pessoal, isso a gente assume isso, né? E o nosso objetivo é fazer entregas de obras bem feitas, aí, bem realizadas. Temos uma obra importante também no interior do município, o qual nós temos aí. Eu peço, André, que você faça a explanação dessa obra.
Bom dia à prefeita, bom dia ao vice, bom dia aos colegas que aqui estão e à imprensa. Então, com relação à linha Chapadão, pavimentação asfáltica, trechos 1, 2 e 3, trecho 4 e 5 também, compreendido pelo contrato 75, nós fomos ontem solicitados pela Planatera para que nós possamos encaminhar a eles a licença ambiental, devido à presença de árvores nativas no local onde será pavimentado. Fomos buscar, então, a licença ambiental após um estudo técnico elaborado para identificar, de fato, as árvores nativas no local, e não temos. E conforme a lei, a legislação exige, o CONAMA, bem como a lei de licitações, a 14.133, a licença ambiental ela precisa existir antecipadamente ao processo licitatório. Então, dentro da 14.133, tem vários artigos onde dá um embasamento de que, para licitar, quando há presença de árvores nativas, vegetação nativa, precisamos de uma licença ambiental. e neste caso não tem. Então, hoje a gente está juntando a documentação, verificando que a gente pode informar, então, à empresa executora, que será a Planaterra, conforme já licitado em 2024, quais serão os procedimentos adotados. Em conversa com a secretária de Agricultura e Meio Ambiente, que tem informações a respeito do CONAMA, diz que é uma licença que leva um período bem extenso para que a gente consiga, e a gente vai verificar, então, os procedimentos necessários para solucionar ou verificar quais serão as medidas tomadas com relação a esta obra.
Ok, muito obrigada. Então, pessoal, a gente pegou os exemplos aí de 2 a 3 obras, né, para dizer que nós estamos, sim, executando, vamos finalizar com os prazos e dentro da lei, como a Andrea falou daqui de um caso excepcional ali da linha Chapadão, né? E dizer para vocês ainda, então, que dos 30... Como é que está? Está aqui. Dos 28.188.000 que foram vinculados a essas 32 obras aqui, nós ainda temos 12.475.162 reais e 2 centavos a pagar. Então, já pagamos, executamos até 31/5 agora, sexta-feira passada, 18.598.151,90. Então, ainda desses 28 milhões, temos em torno de 12,5 milhões a pagar para entregar todas essas obras, obviamente, sem contar aí com os aditivos que ainda virão e que, obviamente, sairão dos recursos livres. Ok, pessoal? É bastante número, é um pouco difícil, às vezes, de entender, mas é muito importante esse esclarecimento, que muitas vezes as pessoas imaginam uma situação, mas a realidade é outra. Tá? Também relatar a vocês que no primeiro quadrimestre nosso governo também já fez um superávit, como eu havia falado, e assim mais ações da administração municipal, nós revisamos vários contratos, implementamos algumas ações de economia, implantamos tecnologia, tá? Um exemplo foi o contrato de telefonia, o qual nós revisamos um valor de R$125.000 e conseguimos uma negociação com a empresa. Tá? Hoje, então, a gente paga o valor final do contrato de R$43.788. Isso é um valor anual. Portanto, nós fizemos aqui uma economia de R$82.000 num ano, somente numa negociação, numa revisão de contrato, e assim nós fizemos com vários. Então, não vou ficar citando todos aqui, que é muita coisa, mas já tivemos uma boa economia também fazendo esse trabalho. Uma ação importante que a gente quer relatar também na área administrativa foi, nós investimos no setor de recursos humanos, né? Modernizamos o registro de frequência dos nossos servidores, ou seja, o famoso ponto, né? Hoje ele ainda era feito de forma manual, as pessoas registravam o ponto manual e nós passamos a fazer, então, por meio de biometria eletrônica, né? O que esse sistema, então, a gente recebeu também alguns relógios pontos no início da administração, porém, eles não faziam a conversação, não compilavam com o sistema que é usado aqui na área de administração, nos recursos humanos. Portanto, eles acabaram ficando obsoletos, né? A gente substituiu e estamos já trabalhando na implantação, setor administrativo e saúde, já conto, então, com o sistema de ponto por biometria eletrônica. Outra ação importante também, que vale ressaltar na área administrativa e de recursos humanos, foi o pagamento de até 100% de mensalidade do plano de saúde, né? A prefeitura olhou, né? Fez um estudo de impacto orçamentário, passou pelo legislativo, aprovado, E hoje, então, esse é um grande benefício que está aí disponível a todo servidor público, o acesso ao plano de saúde para os servidores que aderiram até o plano, até o dia que foi deixado aí, até 100% da sua mensalidade. Mas também permanece ativo, né, para quem adentrar aí a folha de pagamento. Vamos falar então um pouquinho de educação, né? Eu acho que a gente esqueceu de falar aqui, bem importante, uma pergunta que acredito que a população queira saber e também nos demanda bastante, é sobre a folha de pagamento, né? Nós recebemos a folha de pagamento no dezembro de 2024 com um percentual de 35,19%. É a média do ano de 2024, tá? E hoje, então, a nossa folha de pagamento, ela está com um percentual de 35,87%. Porém, nós tivemos aqui nesse percentual um aumento do subsídio, né? A incrementação do subsídio, que ela é obrigatória, né? Tivemos também reabertura de algumas secretarias, uma delas a Indústria, Comércio e Turismo, isso acaba impactando na contratação de pessoal, né? Tivemos o incremento de mais 4% de INSS, né? Então, ano passado, a prefeitura pagava 8%, desculpa. Nesse ano, passamos a pagar 12%. Então, já está nesse percentual também o incremento dos 4%. E no ano que vem, é mais 4%, e assim sucessivamente até os 20%. Esse é o INSS, né? Então, a gente também teve que arcar com esse percentual, e o patronal, né, que é os 4,77%, então, na realidade, foram aproximadamente aí 9% de aumento também no percentual da folha. Fechamos, então, vou repetir aqui, a média, o percentual da nossa folha hoje, tá? No mês, final do mês de maio, 35,87%. Isso, é obrigatório, né? Ok, pessoal? Então, mais alguma coisa sobre a Secretaria da Administração? Ah, sim. Deixamos para projetos futuros, então. Ok? So, na educação, então, pessoal, para a gente avançando, a gente vai falar agora um pouquinho de cada pasta. Os números dos nossos estudantes, são 1.503 estudantes atendidos na rede municipal de ensino, e aqui nós contemplamos educação infantil, ensino fundamental, tá? Também tivemos investimentos na estrutura das escolas, aquisição de materiais, isso já somam quase R$200 mil na área de educação nesses 4 meses. Continuidade de programas de capacitação para professores, assessoria pedagógica especializada, e também tivemos a reestruturação do polo da UAB, né, que está num novo espaço de atendimento na Escola de Educação Básica Felisberto de Carvalho. Dentro da educação, nós temos a pasta também do esporte, que ganhou um fôlego importante, né, com ampliação das escolinhas. Hoje atende cerca de 700 crianças e jovens das diferentes modalidades. Nós tivemos também a liberação parcial do estádio municipal e a revitalização da quadra do ginásio Sigfredo Norberto Reisner, o qual nos permitiu também, depois de aproximadamente 3 meses aí, retomar o esporte como futebol de salão, né, patinação, voleibol, entre outros. Então, nessa reforma do ginásio, nós aplicamos aproximadamente R$54 mil. E também implantamos novas modalidades no município, que é o badminton, a bocha Rafa Volo, o futebol de campo masculino. Foram reativados, contratados profissionais que hoje estão trabalhando nessas modalidades. E nas outras que também já existiam, né? Voleibol, futsal masculino e feminino, vôlei masculino e feminino, futebol de campo. E uma grande novidade que a gente tem muito orgulho de falar, que foi a implantação dos polos no interior do município, né? Nós fizemos um núcleo de escolinhas de futebol de campo na sede Oldenburg, que conta com aproximadamente 65 atletas, e na região de São Brás também, onde lá a criançada também pode usufruir do esporte, e a prefeitura vai até a comunidade, né? Disponibilizamos todo o material e o profissional, e a comunidade também se insere no projeto, fazendo toda a parte de logística e atendimento aí dessas crianças. Então, uma parceria muito bonita e que tem dado bons frutos aí. Estamos já com investimentos, o ônibus para o esporte já foi licitado, né? Ele já está em fabricação, a previsão de chegada aí é agora para o mês de agosto. Leva em torno de 2 a 3 meses aí até que o ônibus fique de acordo conforme o licitado e solicitado pela Prefeitura Municipal. Tá? Além disso, nos próximos dias, estaremos fazendo projetos para revitalização de todos os espaços educacionais. Ok? Então, educação... Mas isso. Agricultura, a pasta da nossa secretária Angélica Kini, né? Nós temos hoje 52 comunidades no interior de Palmitos, nós temos 1.768 propriedades em plena produção e Palmitos segue sendo referência na agricultura familiar e no agronegócio. A administração fez também uma ação muito importante, onde reativou o Conselho da Agricultura. Ele estava inativo há 8 anos. Este conselho, ele permite a aprovação e liberação de vários benefícios, além da discussão com os nossos agricultores de ações importantes. Um deles é os benefícios do Banco da Terra. Então, com a plena reativação do conselho, nós já conseguimos encaminhar para que 9 famílias acessem, né, os benefícios do Banco da Terra, que estavam há 7 anos aí esperando por este processo, né? Então, estavam aguardando, só que sem a retomada do conselho isso ficou impossível. Então, reativamos e já permitimos que várias pessoas, e daqui para frente cada vez mais, né, essas pessoas possam acessar os recursos do Banco da Terra e outros benefícios também voltados à agricultura. Houve pela secretaria a contratação de um engenheiro agrônomo, o qual tem sido de importante demais e fundamental, porque hoje nós temos uma legislação bastante severa e precisamos estar muito atentos a fazer tudo dentro da lei. Então, esse engenheiro agrônomo vem para ajudar na parte ambiental, possibilitou dentro disso avanços, e estamos em pleno vapor aí para regularizar a área industrial que já existe, né, no acesso ali a Santa Lúcia. Esta área está, acho que há mais de 20 anos, né, desde a sua criação, ela não existe regularização dela, então estamos apenas aguardando agora os desfechos oficiais do cartório para que a gente possa finalizar, então, e formalizar as escrituras. Isso, secretária, me ajuda aí, qualquer coisa. Também temos como forma de melhorar a produção do gado de corte, gado leiteiro, né? O município tem parceria na liberação de doses de sêmen, isso de alta qualidade, além da entrega de 2.700 toneladas de calcário em parceria com a Epagre. Uma ação importante também é o GPS rural, e aqui eu quero dizer que está bem avançado também, parabenizar a secretária, né, que o GPS rural é o georreferenciamento das propriedades, muito utilizado, já hoje está sendo utilizado também para escritura das propriedades, né, Itamar, desmembramentos, e ele está na lei aí que precisa ser regularizado. Então, nós temos 95% desse programa com a implantação concluída. A próxima etapa agora será a identificação das propriedades, a qual cada propriedade vai ter uma placa, né, identificando o seu endereço. Vai facilitar na logística de saúde, bombeiros, além de, obviamente, na parte da sua propriedade aí, escrituração de terras, vendas futuras, né? O que mais, secretária? É isso? Então, importante ação aí é o GPS rural, que está quase concluído. E também outra ação que firmamos na semana que passou aí foi uma parceria com a Associação dos Pequenos Animais e Palmitos, a APAP, onde formalizamos um ajuste aí para solucionar os problemas pertinentes aos animais, à causa animal, especialmente animais de rua. Então, já temos uma conversa bem avançada com a Associação aqui de Palmitos, e em breve aí teremos novidades, ao qual pedimos o apoio também de toda a população. Outro feito importante da Secretaria da Agricultura foi a ampliação da Defesa Civil Municipal, né? E nós passamos recentemente por um tornado, o qual nos mostrou o quanto é importante essa pasta dentro do município. Reativamos, buscamos muita conversa com a Defesa Civil Estadual, regularizamos ela no município, né? E, por isso, foi possível agir também com rapidez durante situações de emergências. Tá? Muitos, de repente, nem saibam, mas Palmitos decretou situação de emergência no final de janeiro, mês de janeiro e fevereiro, por conta da estiagem. Tá? Esta situação de emergência, ela teve um reconhecimento federal, o que possibilita aos agricultores acessar recursos para poder também custear as despesas aí causadas pela seca. E também, no mais recente evento climático que a gente teve aí, que foi o tornado, né? Também tivemos o reconhecimento do decreto de emergência aí, situação de emergência, reconhecimento estadual, e o federal deve estar chegando aí nos próximos dias. Isso é muito importante porque possibilita as famílias atingidas, né, o acesso a recursos e ações que possam aí devolver, principalmente em termos financeiros, a reconstrução das suas propriedades. Então, atingimos durante o tornado aí mais de 50 famílias, as quais foram atendidas diretamente com entregas de cesta básica, telhas, colchões, kits de cama e apoio psicológico, somando um investimento de aproximadamente R$90 mil. Durante a estiagem também, em decorrência do decreto de situação de emergência, foram recebidas 29 caixas de água, que ainda serão entregues, tá, às cooperativas de água. Isso totaliza um montante de R$ 175 mil em recursos. Então, tanto na estiagem como no tornado, recebemos recursos por conta da eficiência, agilidade aí da secretaria e também da reativação aí desse braço importante dentro da Secretaria da Agricultura, que é a Defesa Civil. Recebemos a Defesa Civil, ela já havia no município, a gente só reativou, só regularizou, né? Ontem, inclusive, passou a lei na Câmara dos Vereadores, né, a qual foi aprovada, e a gente quer intensivar esta regularização para que, quando ocorram esses eventos, a gente possa, então, ter acesso a tudo o que a Defesa Civil regional e estadual nos possibilita. Dentro da Secretaria também, houve o recebimento de 60 vigas metálicas, né, pela Defesa Civil Estadual, o qual serão usadas na recuperação de pontes e pontilhões, reforçando a infraestrutura e segurança das nossas comunidades. Tivemos também na Itamara a recuperação de duas pontes no interior, uma na linha Alegre e outra na Santa Maria Goretti. Né? Então foram totalmente refeitas, num montante de R$18 mil, que foram e temos uma parceria aí com o município de São Carlos, a qual em breve será feita então uma nova ponte entre Palmitos e São Carlos, Palmitos, linha Nova Santa Cruz, e São Carlos, linha Jacutinga. Então, esses dois municípios fizeram uma parceria e em breve também teremos uma nova estrutura naquele local. Ok? Secretaria da Agricultura. Passamos, então, para a pasta da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, a qual foi reativada no dia 1º de abril. Após 8 anos, então, reativamos esta pasta, porque consideramos muito importante. E já tem uma série de ações relevantes aí no nosso município e que busca o desenvolvimento local. Uma das primeiras iniciativas foi a gente olhar para o distrito industrial que já existe, né? Como eu falei antes, já está em fase bem avançada de conclusão para a entrega aí das escrituras para aquelas indústrias que já existem lá, para possibilitar também a implantação de novas indústrias. Indústrias, enfim, tanto de Palmitos como aquelas que queiram vir investir no nosso município, que sejam de fora. Também, dentro disso, estamos prospectando uma nova área industrial. Entendemos que tem muitas empresas. Nestas semanas recebemos aqui a visita de mais de 3 empresários só nesta semana, procurando apoio e incentivo do município para se instalar em Palmitos. Isso nos alegra muito. Também estamos com um projeto de prospecção de uma área para a construção de um conjunto habitacional, o que contribuirá tanto para a economia quanto para a qualidade de vida da população. E aqui eu quero fazer uma consideração. A gente fez um levantamento no início do nosso mandato de quais áreas disponíveis o município dispunha. E a gente se impressionou porque hoje Palmitos conta apenas com um terreno no centro do município e uma área na linha Santa Terezinha, ao qual foi uma doação de uma pessoa e que é do município. Então, assim, ó, Palmitos conta com poucas áreas hoje para edificação de estruturas. Por isso, aqui, quando se fala numa das ações da Secretaria de Comércio e Turismo, é a prospecção dessas áreas de terra, né? Desses terrenos, para que a gente possa, depois tem mais ações aqui que a gente vai falar, que demandam de terrenos. Então, a gente precisa olhar para os lugares estratégicos e fazer essa prospecção. Só para conhecimento de vocês. Então, Palmitos hoje não dispõe de locais para edificações de espaços públicos. São pouquíssimos e o que isso nos dificulta um pouco. E olhamos também que há uma demanda muito grande de vários empresários, é a mão de obra. Para isso, né, a Secretaria já está focada na capacitação profissional, com iniciativas através do SESI e SENAI, visando a oferta de cursos e treinamentos que atendam às demandas do nosso mercado. No planejamento urbano, nós temos um destaque muito grande aí à finalização dos estudos do plano diretor e do Código de Postura de Obras e Postura do nosso município. E além também de um futuro estudo, tá, do georreferenciamento urbano, que isso aí passará a atualizar a planta de IPTU do nosso município, mas isso demanda de bastante estudo, né, dados técnicos, e para futuramente que a gente possa implantar aí para melhorar a situação de todos os munícipes. No setor turístico, então, nós temos diversas ações sendo realizadas. Uma foi a elaboração do Plano Municipal de Turismo, né? Está aqui o nosso diretor, o Cláudio, né? Bem como a estruturação de uma nova rota turística que vai valorizar as belezas e os atrativos locais aqui de Palmitos. Nós temos, obviamente, o Balneário da Ilha Redonda, que é um dos nossos principais pontos turísticos e que terá a abertura da sua temporada aí no final do ano. Temos lá um projeto de embelezamento que está em andamento. E neste dia 5, agora, próxima quinta-feira, teremos uma importante reunião, né, marcada lá na comunidade mesmo da Ilha Redonda, uma reunião aberta às 19 horas, onde nós trataremos e conversaremos, então, sobre o futuro da Ilha Redonda, projetos, né, e o qual uma arquiteta, engenheira, aí fará a apresentação de um... Como é que chama isso, Gelson? De um plano...
Projeto de embelezamento da ilha, né?
E fará a apresentação, então, para toda essa comunidade, o qual a gente quer expor para as pessoas presentes e todos aqui estão convidados. É uma ação importante também da Secretaria de Turismo, do Indústria e Comércio e Turismo, né? Foi a adesão ao IGR Vale das Águas, o que acabou fortalecendo nossa integração ao turismo regional. Hoje estamos na rota do turismo, estamos no mapa do turismo de Santa Catarina, isso já é um grande passo, né? E estamos aí também dentro dessa secretaria envolvidos na reativação da nossa tradicional festa, exposição, né, que acontecia em anos anteriores, com nomes como Festa do Vinho Colonial, Festa do Feijão, Expo Leite, né? E que também estava desativada, pretendemos reativar no ano que vem, além de revitalizar o espaço, né, do Parque de Eventos, o da Sir Valdamere, que hoje lá também conta com o CTG Porteira do Oeste, o centro de remate de gado, né? E então, uma economia que já gira naquele parque aí, só através do remate de gado aí, em torno de 20 milhões ano. Importante a gente olhar para aquele local e está no nosso planejamento a revitalização do parque como um todo. Também temos a revitalização da Praça Carlos Kuhlmann, o projeto já está pronto, devemos licitar aí, começar nos próximos dias. E a construção do novo portal da entrada da nossa cidade. Um evento importante também, que foi feita assinatura agora, na semana que passou, um convênio com o SEBRAE, por meio de Cidade Empreendedora, onde nós nos comprometemos com o empreendedorismo local, assinamos, então, esse convênio, que é um projeto a longo prazo, mas que trará muito retorno para empreendedores, aqueles que pretendem empreender e aqueles que já têm o seu negócio e que queiram um suporte do poder público para ampliar o seu negócio. Então, em breve também estaremos disponibilizando a sala do empreendedor e será um marco muito importante para a economia local. Em junho também, temos dentro da Secretaria a Conferência das Cidades, que ocorre no dia 17, um evento importante também que vai discutir Palmitos, tá? Envolver toda a comunidade num debate participativo sobre o futuro do nosso município. Bem, pessoal, então, temos mais ações, uma que eu estava esquecendo, é a realização do estudo socioeconômico em parceria com a Caixa Econômica Federal, para fazer um levantamento das famílias que necessitam de casa popular, né? De casas, de habitação. Então, teremos vários modelos aí de aquisição, mas para antes disso, a gente precisa ter um diagnóstico muito preciso daqueles que realmente necessitam. Então, para a prefeitura fazer esse trabalho, não tem tanto conhecimento, tanta alçada para isso. Contratamos, então, a Caixa Econômica Federal, que vai realizar esse estudo socioeconômico, nos entregando, então, a real situação daqueles que desejam, então, aderir aos programas para aquisição da sua casa própria. Ok? Temos, então, na Secretaria da Adelise, que é Assistência Social e Inclusão. Hoje, contamos com mais de 1.170 idosos, acompanhados com atividades semanais, exercícios físicos, grupos de artesanato, atividades recreativas, fortalecimento de vínculo. Temos aí no serviço de fortalecimento de vínculo 104 crianças e adolescentes que participam desse serviço com atividades e oficinas de arte, cidadania, atividade física, informática, entre outros. No programa do Bolsa Família, aqui em Palmitos, nós temos um atendimento de 383 famílias, sendo um total de 1.148 pessoas beneficiadas. No BPC, que é o benefício de prestação continuada, são 195 beneficiários. Né? Temos também o acolhimento de aproximadamente 390 imigrantes, que vêm de diversas nacionalidades e são acolhidos aqui pelo sistema de assistência, da Secretaria de Assistência Social do nosso município. Isso reforça nossa vocação de inclusão e de cuidado com as pessoas. Tá? Então, por meio desses programas federais, a Prefeitura já injetou na economia local em torno de R$1.650.000 através desses benefícios. A gente sabe que isso retorna para o comércio, obviamente, para a economia local. Temos também um trabalho com... Aqui, ó. Aqui. No social, um trabalho de acolhimento, né? Acolhimento de idosos, acolhimento de crianças. Nós temos hoje 9 famílias acolhedoras, né? Que estão cadastradas, a qual temos 12 crianças e adolescentes acolhidos. No social, também temos 14 idosos que são acolhidos através da instituição, da ANUPAI, né, Adelise? E do serviço prestado também pelo sistema de alta complexidade da secretaria. Ok? É mais ou menos isso aí. Social, passamos para a Secretaria do DMR, secretário Carlos Schlemmer. Né? Então, o Carlos aqui nos relata do trabalho lá da Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos. Neste período, foram mais de 100 propriedades que foram atendidas em várias atividades. No campo da melhoria de pavimentação, foram cascalhados 50 quilômetros de estradas em diversas comunidades, 250 quilômetros de patrulhamento, 4 quilômetros de resíduo de asfalto e 6 quilômetros de britagem. Então, as pontes, aqui está contemplado nessa secretaria, Carlos, né? Receberam melhorias, eu falei antes, pontes da linha Alegre e da linha Santa Maria Goretti, o qual elas foram substituídas, somando o investimento do município de R$18.000. E a da Nova Santa Cruz, que eu já falei antes também, que está em fase de melhorias em parceria com a Prefeitura de São Carlos. A frota do DMR ela foi ampliada, né? E isso está no nosso radar, a renovação da frota. Né? Nós já adquirimos 2 rolos compactadores com recursos próprios, totalizando um valor de R$1.100.000. E está em fase de licitação, com o apoio do governo do Estado, a compra de uma retroescavadeira, uma escavadeira hidráulica, um trator de esteira, um rompedor hidráulico e um caminhão-pipa. Ok? Nós tivemos também, no início do nosso mandato, na verdade, fomos surpreendidos por um TAC do Ministério Público do Trabalho, onde recebemos, em meados de janeiro, um cumprimento da juíza para uma possível interdição do DMR, né? Então, uma pena de uma multa altíssima e a possibilidade de interdição. Tampouco, logo recebemos essa informação. Nós fizemos uma audiência com a juíza do Ministério Público do Trabalho, ao qual, em conversa, relatamos a atual situação. Queremos salientar que este termo de ajuste e conduta, ele teve início no ano de 2018, e devido a denúncias e apurações feitas pelo Ministério do Trabalho junto ao DMR, até aquele momento não havia sido cumprido. Então, por isso, em última instância, aí, a juíza determinou o pagamento de multa no nosso mandato e a possível interdição. Fizemos uma audiência, conversamos, né? Isso aconteceu no dia 27 de fevereiro. Né? Pedimos, então, para que essa juíza nos concedesse um novo prazo para que fosse cumprida as determinações impostas naquele TAC. Né? Assumimos a gestão com esse compromisso e estamos fazendo. Então, todas as adequações, graças a Deus, ela nos concedeu um prazo aí de mais 18 meses, né, para cumprimento destas determinações que foram impostas pelo Ministério do Trabalho, e estamos cumprindo. Já fizemos várias adequações na estrutura do DMR, inclusive já temos um projeto, né, Itamar, em andamento, em fase de conclusão, para edificação de um novo galpão com mais segurança, também, que foi uma das determinações aí do Ministério do Trabalho. Licenças ambientais, capacitação voltadas à segurança do trabalho, atuação efetiva da CIPA. No início do mês tivemos a eleição da nova diretoria da CIPA e também fornecimento de EPIs, né? Então, já atendemos a várias adequações aí que foram solicitadas pelo Ministério Público do Trabalho e, com certeza, iremos cumprir esses prazos para que o município não seja penalizado, né, com este termo de ajuste de conduta, lesando os cofres públicos e também uma possível interdição, o que nos causaria bastante transtorno, tendo em vista que o parque de máquinas é importantíssimo para que a gente possa dar condições de infraestrutura, especialmente aos nossos agricultores, que são a maior fonte de renda hoje dos cofres do município de Palmitos. Estamos à frente, então, de coordenar todas essas entregas e comprometidos, né, com um diálogo constante, né, Carlos, com os nossos servidores, ouvindo as demandas, e também estamos cumprindo o TAC, que foi assumido por nós em 27 de fevereiro, mediante conversa com o Ministério Público do Trabalho. Quer fazer alguma consideração, Carlos? Sobre o DMR? Não?
Acho que é isso. Primeiramente, bom dia, Gil. Itamar, também a imprensa. Então, o nosso DMR, como a Gil já falou, a gente está com um bom maquinário encaminhado, com parceria também com o Estado, de maquinários novos. A gente se deparou um pouco aí em janeiro com um maquinário um pouco defasado por falta de manutenção. Isso aí nos levou uns 60 dias para a gente deixar isso um pouco em ordem fazer uma atenção aí no geral para também oferecer um pouco de segurança ao nosso funcionário. Então, a gente estava com dois rolos compactadores lá também com problema e a gente viu que não havia mais a condição da forma, na verdade. E isso de imediato foi comprado um rolo novo com recursos próprios em janeiro e agora no mês de maio a administração adquiriu mais um também com recursos próprios do município. E como a Gil já falou, agora com parceria com o governo do estado, está chegando mais um maquinário novo aí, caminhão-pipa também, que era muito necessário na nossa cidade. Um a gente está fazendo mesmo, nós estamos organizando em parceria com o estado. Então, aos poucos aí, a gente vai organizando a casa. Como a nossa malha viária urbana e rural é grande, a gente necessita de um parque de máquinas que tenha condições de atender o nosso munícipe. Então, aos poucos, a gente também compreende que, para funcionar a coisa, a gente precisa ter, mais do que mais nada, uma estrutura em plenas condições de trabalho.
Obrigada, Carlos. Passamos agora para... Oi? Secretaria da Saúde, né? Pasta importantíssima, imprescindível. Secretária Daliane. Nós temos realizado um trabalho intenso e contínuo para garantir a qualidade de vida da população e os benefícios aí no setor da saúde. Estamos promovendo melhorias em serviços, otimizamos os recursos e fortalecemos a rede de atenção básica à saúde. Uma das nossas primeiras medidas adotadas foi reorganizar os fluxos de atendimento nas unidades. Acompanhamos aí a criação de um protocolo específico para a renovação das receitas. Hoje, isso nos trouxe muito mais agilidade e clareza para quem usa lá o sistema de posto de saúde. A gente tem tido relatos bem importantes com relação a isso, positivos. Tivemos também várias campanhas de prevenção que ganharam destaque. Realizamos ações voltadas à imunização, onde já foram realizadas 7.027 vacinas aí, no total de vacinação da Secretaria da Saúde nesses 4 meses. Eu ressalto que é dentro do nosso mandato, do primeiro quadrimestre do nosso mandato. Além de importante campanha de combate à dengue, né, que é um fantasma aí que nos assola, que tem que ter bastante atenção a isso, contribuindo aí para controle de redução dos casos no município. Tivemos um avanço significativo de redução das filas para consultas especializadas, como consultas especializadas, exames, e tendo daí um resultado na melhora dos processos de regulação, que garante aí a rapidez no serviço. A secretaria também assegurou a manutenção de medicamentos e insumos. Isso é obrigação do município, os insumos básicos, né, que são fundamentais para o funcionamento da rede. Na área de especialidades, foi realizado um mutirão voltado à ortopedia, com foco no atendimento relacionado à coluna, onde 92 pacientes foram atendidos nesta área, atendendo uma demanda reprimida aí desde 2017. Tá? Então, a gente, nesses primeiros 4 meses, fez esse mutirão voltado à ortopedia, com especialidade em colunas, mas isso será uma constante em toda a nossa administração, em várias especialidades. Então, nesta área foram atendidos, neste mutirão, vou repetir, demanda reprimida com fila desde 2017. Né? Então, a gente vai aos pouquinhos tentando amenizar aí, chamar essas pessoas que estão há vários anos aí na fila. Além disso, houve ampliação das consultas especializadas em diversas áreas, né? Cardiologia, neurologia, enfim. Foram, neste período todo, incluindo atendimentos de fisioterapia e neuropsicopedagoga, um total de atendimentos realizados de 2.212 procedimentos de consultas especializadas em diversas áreas. Os exames contemplaram uma ampla variedade de procedimentos essenciais para diagnóstico e acompanhamento dos pacientes, entre eles, aqui nós falamos de ressonância magnética, colonoscopia, endoscopia, tomografia, enfim, vários procedimentos realizados, totalizando um total realizado de 1.083 procedimentos nesses 4 meses. Outro número que impressiona diz respeito à consulta na rede de atenção básica, onde foram realizados. Aqui, sim, nós temos computado 5 meses, né, secretária? Os anteriores também. Um total de 24.905... 24.905 atendimentos. Então, impressiona os números, né? Mas a saúde, tenha certeza que será sempre uma das nossas principais secretarias. Com licença, eu, por gentileza, Dali, ajuda aí, complementa.
Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Eu acho que cabe nós destacarmos, nesses 25 mil não são somente atendimentos médicos, tá? Não são consultas, são atendimentos. Então, nesses atendimentos entram também atendimentos com as enfermeiras, psicólogas, assistentes sociais. Então, não é consulta só com o médico, tá?
Obrigado, Dali. Importante esse esclarecimento aí para a população. Nós temos também ainda, infelizmente, bastante deslocamentos, né, de viagens para atendimentos especiais, Florianópolis, Blumenau, Joinville, Joaçaba. Então, para isso, nós adquirimos um novo veículo para transportes, né? Nós precisamos promover conforto e segurança aí aos nossos pacientes. Onde foram realizadas, nesse período, 627 viagens para atendimentos fora do município de Palmitos. Né? E 3.619 pacientes que foram transportados nesse período também. Nós adquirimos um novo veículo, como eu já falei, e também estamos aí, por meio de uma parceria com o governo do estado. Já foi licitado, Andréia? A van e a...
Já tem o convênio simplificado assinado.
Já temos o convênio assinado, né? Um valor de R$ 792.504 do governo do estado, que em breve teremos, então, uma van com acessibilidade para transporte de pacientes, uma ambulância e mais um carro, né, de 5 lugares para deslocamento de pacientes. Então, haverá a contrapartida do município, mas também a parceria do governo do estado.
E será visto.
Saúde.
Estou na saúde, né? Importante. Então, pessoal, uma outra reativação importante, e aqui eu quero salientar a parceria com o Hospital Regional de Palmitos, né? A gente instituiu novamente a lei do sobreaviso dos motoristas, que permite a realização do plantão. Então, hoje, após o horário normal do posto de saúde, que é o atendimento normal dos nossos motoristas, caso tenha alguma intercorrência que necessite de transporte fora do município de Palmitos, nós temos um plantão de sobreaviso, e ao qual o nosso munícipe pode hoje ter tranquilidade, que isso está organizado e disponibilizado através de profissionais. Então, assim, pegando um exemplo, aconteceu alguma intercorrência aí com algum paciente às 9 horas da noite, tá? Hoje tem transporte, se caso precise ser levado a Chapecó, Joaçaba, Florianópolis, então, seja qual for o município, né? O hospital, o médico de plantão, então, designa e o município faz esse transporte. Das 18 horas até as 7 horas da manhã do dia seguinte, nos feriados e nos finais de semana. Okay? Então, reassumimos aí a parte do plantão dos transportes. Gente, isso é o nosso compromisso com a saúde, com o cuidado integral, com acesso e com o acolhimento humanizado. A gente cobra muito para que as pessoas sejam bem atendidas, tá? E se busque oferecer cada vez um serviço ágil, seguro e de qualidade para toda a nossa comunidade. Ok, pessoal? Saúde. O que, que temos mais? Tem mais?
Parte da saúde ainda ressalta aí a questão do convênio com os mais
velhos. Ah, perfeito, Edson. Nós assinamos um protocolo de intenção, né? Já fizemos a intenção de, junto ao Ministério da Saúde, para aderir ao programa Mais Médicos. A gente vê esse programa com uma relevância bem importante. E então, a gente não conseguiu acessar este ano porque o município não estava cadastrado. Mas já realizamos o cadastramento, então, dali, a partir do ano que vem, nós podemos acessar este importante programa também, que vai facilitar aí o atendimento na saúde básica do nosso município. Obrigada pela contribuição. Pessoal, acho que é isso. Vamos falar um pouquinho agora do que a nossa gestão pensa e o que quer daqui para frente, né? Que ao mesmo tempo que a gente presta contas, a gente se foca no futuro e, obviamente, nas pessoas. Precisamos humanizar os processos, estamos tendo, nós, com toda a nossa equipe, uma participação ativa nos eventos comunitários. Reativamos a participação do município de Palmitos em consórcios públicos, na associação dos municípios. Então, a gente quer ser uma gestão que olha realmente para frente. Tá? Os próximos passos, então, temos obras previstas. Tá? Como já falamos antes, a implantação do distrito industrial, fortalecimento do turismo, programas voltados à juventude e geração de renda. Eu ressalto aqui de novo, né, que é um programa a longo prazo, mas que é muito importante, Cidade Empreendedora, dentro da secretaria do secretário Gelson, a retomada das feiras, enfim, exposições. E eu quero aqui deixar que, no último dia 30, nós tivemos um encontro com o governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, no programa Santa Catarina Levada a Sério, qual foi firmada uma importante parceria governo do estado com Palmitos. O governador destinou a Palmitos, né, uma liberação de recursos em torno de 16 milhões de reais para investimentos em obras e máquinas e equipamentos. Estes recursos, como eu falei, dentro do programa Santa Catarina Levada a Sério, onde o governador vem até os municípios, e no nosso caso, aqui a região da AmiRios, que compõe 17 municípios, atende cada prefeito individualmente. E aí lá nós tivemos a oportunidade de fazer os nossos pedidos, né, Ita? Então, pedimos ao governador e ele se sensibilizou. O recurso para a construção de uma nova unidade básica de saúde, ao qual já estamos trabalhando no projeto, em breve, então, será construída. A construção de um novo centro de educação infantil. O governador sinalizou positivamente recursos para a reforma do estádio Pércio Luca, em torno de R$1 milhão. Sinalizou o recurso, não, garantiu o recurso para a revitalização da Praça Carlos Kuhlmann e também a execução da Rua Coberta. E a obra estruturante de suma importância para o desenvolvimento do nosso município, que ele anunciou e destinou a Palmitos, que é a implantação e construção da perimetral da SC-283, que liga o Trevo das Bandeiras ao centro de evento Odacir Valdamere. Uma obra importante que eu não tenho dúvidas será um divisor de águas aí para o crescimento e desenvolvimento do nosso município. Ali, nesta área, neste perímetro, nós temos um importante loteamento, que é o loteamento consular, que hoje as pessoas praticamente não têm acesso para as suas atividades de trabalho, enfim, não tem um local para seguro para se deslocar até a cidade. Nesse trajeto nós temos, como nós já falamos, o centro de eventos, que reúne várias atividades, como remate de gado, CTG, as feiras que a gente pretende fazer lá, né? E neste perímetro também a gente está prospectando a implantação de um condomínio industrial e habitacional. Então, nós temos uma grande... Obviamente, né, pessoal, que essas obras elas requerem muito estudo, planejamento e um pouco de tempo. Então, agora nós vamos partir para a parte final do projeto. Já temos uma boa parte concluída, levantamento topográfico, né, Itamar? E agora nós finalizamos o projeto e o recurso, que é o mais importante, está garantido pelo governo do estado de Santa Catarina. O governador também, neste dia, liberou o maquinário, conforme o Carlos falou, né? Liberou um trator de esteira e o rompedor hidráulico aí para manutenção das nossas estradas no interior. Além disso, é importantíssimo salientar outras conquistas importantes. A Casan investirá em Palmitos, tá? Aproximadamente 13 milhões de reais em obras de infraestrutura hídrica. Uma delas, vocês já estão vendo, que já está em construção, que é a substituição da rede de água do meio da via para as calçadas. Isso possibilitará aí um grande avanço, porque a gente permanece com a via sem reformas, né? Quando acontece o rompimento de um cano, de algum vazamento de água, não é necessário que se quebre a via. E sim, ela estará no passeio, que fica de muito mais fácil manutenção. Esta obra já está acontecendo. Temos também melhorias e investimentos na ETA, que é a estação de tratamento de água do Rio São Domingos, aqui, que atende os municípios de Palmitos e Caibi. E uma obra importantíssima, que recebemos o anúncio do governador do estado, que o governo do estado, através da Casan, assumirá a nossa estação de tratamento de esgoto, que está também aí desativada e ociosa por vários anos, faltando a conclusão da mesma. Então, a Casan vai assumir esta obra, vai finalizar, vai construir alguns quilômetros de rede de esgoto e passará, então, a explorar o serviço. A gente enxerga isso como um grande avanço, tendo em vista que essa construção aí está se deteriorando e é uma das únicas aí da região. Então, esta estação de tratamento de esgoto, obviamente, atenderá mais municípios aí da região do nosso entorno. Mas, para nós, é um grande avanço, tendo em vista que o saneamento básico é um problema sério, que tem legislação vigente até 2033, os municípios precisam se adaptar, então a gente já sai na frente. Mais uma obra que vai demandar de um pouco de tempo, mas que está aí vislumbrando uma solução muito próxima. Então, acima de tudo, gente, a gente já vai partindo para o final. Eu vou reiterar aqui o nosso compromisso. Ah, desculpa, Ita, bem lembrado. O pessoal vai me lembrando que é tanta coisa. A Celesc também, dentro do anúncio do governador, investirá... quantos milhões?
17 milhões.
17 milhões de reais, tá? Na reforma da subestação e na ampliação da rede trifásica aí do município. Então, só na soma aí da Casan e da Celesc, nós temos aproximadamente 30 milhões de reais que serão investidos no município de Palmitos em melhorias. Vai, gente!
Prefeita, acho que é interessante ressaltar também o que você citou, o compromisso do governo do estado com o nosso município, que junto com essa obra da retirada da rede de água, vai ser todo revitalizado esse centro da nossa cidade, que está com o seu... nossa malha viária deficitária.
Isso. Bem lembrado, Edson, haverá uma revitalização, né, do perímetro urbano ao qual passa a SC-283, que é compreendida do Trevo das Bandeiras, passando pela Rua Independência, e seguindo pela Visconde do Rio Branco e Padre Anchieta, finalizando na entrada do acesso à Ilha Redonda. Toda esta extensão, né, após a conclusão da rede de água que está sendo feita nas calçadas, ela será revitalizada, bem como os passeios públicos. Porque o valor que a Casan nos repassará para a reforma dos passeios, nós vamos colocar a contrapartida e o município fará a construção de passeio padrão e com acessibilidade em todo este trecho, incluindo toda a rua Lauro Miller e parte da Avenida Brasil. Ok? Então, excelentes investimentos aí e obras que já estão acontecendo. A Andréia aqui, como ela é uma boa gringa aqui, está me lembrando, né? do nosso compromisso e da que já está disponível aí no setor de tributação, o IPTU. Nessa semana, inclusive, né, Andréia, com um atendimento diferenciado, tá? Sem fechar ao meio-dia e até às 18h30 aí para atendimento ao público de quem queira fazer a retirada do seu carnê, embora estejam disponível aí via internet para retirada dos mesmos e o PREFIS, né, que é a renegociação das dívidas. Tá bom? Então, bem lembrado, Andréia, nós vamos... Nós vamos partindo para o final, e aqui eu quero tentar achar aqui onde é que está o meu final. Ita, eu acredito que você pode fazer a sua fala de encerramento, e assim a gente vai agradecendo a todos e depois eu finalizo. Pode ser assim? Vice-prefeito Itamar, então.
Então, acho que bem colocado pela nossa prefeita Giovana, um pouco das ações aí que nós estamos fazendo no nosso município. O importante é que a gente está aqui para mostrar por que nós estamos aí, né, Gil? Para trabalhar e mostrar para o nosso município, sim, que nós podemos fazer uma estrutura diferente para o nosso povo. E ouvir as pessoas, a gente está aberto a conversa com as comunidades e ouvir o que o nosso povo mais precisa. Desde já eu quero agradecer e deixar aqui o meu abraço a toda a população palmitense, à imprensa, aos nossos secretários. Então, desde já, agradecer o meu muito obrigado.
Nós que agradecemos. Eu quero ainda falar também aqui sobre o orçamento participativo, né, gente? Quando a gente chamar a sociedade para esse evento, que é um mecanismo aí de democracia participativa, onde o cidadão pode opinar, pode influenciar e decidir também sobre a aplicação dos recursos. Então, eu quero aqui, desde já, fazer um chamamento a toda a população. E está disponível, tá? No dia 30 de junho, então, nós teremos no site, até dia 30. Então, quem quiser pode deixar lá a sua sugestão e a gente com certeza vai analisar isso e incluir aí depois o nosso planejamento. Então, todos aí no convite para até dia 30/6 contribuir com o orçamento participativo. Pessoal, Eu quero finalizar e dizer que não adianta. Não existe outra forma de a gente fazer uma gestão se não for através das pessoas, se não for fazendo isso, que a gente está fazendo isso nessas ações que vão no decorrer da semana. Mas, acima de tudo, a gestão precisa entregar resultado. A gente foi contratado aqui para isso, secretários. Nós fomos contratados para entregar resultados. As medidas precisam ser tomadas. Muitas vezes são medidas não simpáticas a todas, mas elas visam o futuro. Medidas impopulares, muitas vezes, são necessárias. Mas é fato, nós precisamos fazer o que precisa ser feito. Tá? Nós devemos ter cuidados, cuidado especial quanto à discussão, discussão entre os entes, discussão e crítica, quando é construtiva, é muito importante. Mas a gente não pode nunca dar lugar a pensamento mesquinho, a pensamento pequeno. Por isso, nós estamos aqui para fazer tudo o que for necessário. Eu e o Itamar, nós estamos aqui para fazer a diferença e naquilo, Ita, que vai fazer a diferença no futuro desse município, acima de tudo. E a melhor forma de fazer isso é conversando. Passou o tempo de disputa e de escolhas. O período de escolha foi de agosto a outubro. Agora, nós precisamos pensar junto, concluir, dar andamento às ações que já vinham sendo feitas e olhar para o futuro, como eu falei. Eu valorizo todas as pessoas que sentarem numa mesa conosco para construir. Valorizo todos aqueles que pensam o melhor para a nossa população. E quando a gente faz as coisas falando a verdade, o resultado é apenas uma consequência. Nós temos uma reta, boa e verdadeira intenção nesse governo. E é esta a mensagem que a gente quer deixar para toda a nossa população, num resumo muito sucinto dos nossos 150 dias de governo. Um abraço no coração de todos os palmitenses e, acima de tudo, nós temos este costume. E muitas vezes é capitaneado por mim, pelo vice. Quando a gente esquece, os secretários lembram. Mas a gente coloca sempre Deus acima de todas as nossas ações. E aqui, eu não estou falando mentira, né? A gente, principalmente nas tomadas de decisões mais importantes, é ele quem está à frente e fazendo o governo por nós. Pessoal, obrigada de coração, em nome de toda a administração. E para finalizar, eu quero deixar aberto a perguntas, se acaso alguém tenha alguma sugestão, crítica ou alguma indagação sobre esse nosso momento aqui, nesta manhã fria, no dia 3 de junho de 2025. Bom dia.
Perfeito, Cléo.